temos hoje connosco Anselmo Mendes, um espírito inquieto do nosso país, um dos maiores investigadores que eu conheço da Casta Alvarinho, se calhar mesmo o maior de todos, e que este ano vai comemorar 30 anos de carreira. Também sei que em 87 tornou-se engenheiro e pouco depois fez uma pós-graduação em enologia e começou a fazer vinho. No entanto, é só apenas em 98 que o Anselmo começa a fazer o primeiro vinho. O que é que se passou nestes anos todos? Entre 87 e 98.
Ah, entre 87 e 98 fiz muitos vinhos mesmo. E fiz tudo. Tive numa empresa Borges, onde foi para mim uma grande escola, porque tinha vinhos do Porto, vinhos do Dão, vinhos do Douro, espumantes, aguardentes, brandies. Tinha tudo. Eu não sei se tinha mais alguma coisa, nem me lembro. Barrada, portanto, era uma empresa que... E durante esse período na Borges, eu contribuí não só para criar um departamento de enologia, como virar-nos para a viticultura, quer no Douro com várias quintas, quer nos Verdes com a Quinta de Simais, quer no Dão com a Quinta da Agueira.
Uhum.
Portanto, estive nessas guerras todas. Contudo, o facto de eu ser monsanense e ter uma paixão pelo Alvarinho, durante esse período, o que é que eu fiz? Eu, quando acabei o curso, comecei logo a fazer também alvarinhos em casa dos meus pais.
Fazia com duas barricas, não era?
Duas, uma. Quando tinha mais dinheiro, comprava duas. Quando não tinha menos, comprava só uma. E comecei a fazer algumas experiências, porque a minha ideia era que o alvarinho merece. Embora hoje ande a te encontrar a madeira, que eu acho que isto é de extremos, mas pronto. Mas na altura, para mim, eu achava que poderia enaltecer. E, portanto, hoje posso dizer que tenho 30 anos de experiência de madeira e ainda acho que tenho que afinar um bocadinho
a experiência.
Afinar um bocadinho a experiência. Portanto, estes 10 anos também desenvolvi projetos, mesmo estando na voz, com autorização da mesma. Eu desenvolvi alguns projetos de quintas pequenas, lá bem, Quinta de Aldriz, Costas dos Castelos, algumas quintas desapareceram. A quinta, não lembro, imensas quintas pequeninas de Alvarinho, em que eu estimulei os produtores a fazerem os seus projetos e andarem um bocadinho para a frente com o Alvarinho. Portanto, foram 10 anos de, ao mesmo tempo, comecei com a Provan, o projeto Provan, comecei com...
Hoje bem consolidado.
Foi um projeto muito, muito engraçado, começou desde o princípio. E, portanto, dediquei ao mesmo tempo, nesse entretanto, também comecei alguns projetos no Douro, lembro do Calços de Tanha, já passou à história, mas foi um projeto do Cupido Espanhol.
Alves Sousa.
E o Alves Sousa, que foram, onde estive 22 anos, estive de 91 até. Portanto, mesmo nesse período que estive na Borges, sacrifiquei a família, tendo coisas um bocadinho por fora, não. Mas foi de uma intensidade, esses 10 anos também foi de uma intensidade de aprendizagem. Eu também, felizmente, estive numa empresa e eu, para mim, a gratidão é uma coisa que tem que nos acompanhar sempre. Foi uma empresa que me deu todas as possibilidades, desde a pós-graduação, desde cursos em Bordeaux. Eu, durante 5 anos, estava quase todos um mês por ano em Bordeaux. Portanto, permitiu-me ir a muita formação e ganhei uma experiência muito grande até começar o meu projeto.
Sim, e neste caso aqui, a casta Alvarinho. Portanto, sempre foi uma grande paixão a casta Alvarinho.
Sim, sem dúvida. Embora eu, às vezes, as pessoas dizem, parece que eu comecei com... Não, eu, quando foquei, fui muito durante esse período até o Alvarinho, já estudava Alvarinho, já praticava Alvarinho, mas estava também muito focado no Douro.
Uhum.
O Douro foi uma região que eu... Ainda às vezes, quando me falam de às vezes vou a uma quinta, dizem, afinal já estive nesta quinta há, não sei,
já
20 anos. Hoje não fiz vinho, já foi. São coisas assim que... Mas quando me foquei-me no Alvarinho, pronto, eu penso que conheço razoavelmente a casta, não é? E na verdade, é uma... Acho que tive a sorte de nascer num local onde havia Alvarinho, onde pude experimentar uma grande casta, não é?
Quando é que o Anselmo percebeu que a casta Alvarinho poderia dar bem com a madeira? Ou pelo menos com algum tipo de madeira?
Bom, eu eu durante os primeiros anos tive essa felicidade de, principalmente, para além de ter feito muito mundo, fiz muito França. França era um sítio que eu todos os anos ia mais que 3, 4 vezes e provava e tinha uma paixão enorme pelos vinhos da Borgonha e pelos vinhos também do Loire, Sancerre, todo, aliás, eu tive algumas aprendizagens, até mesmo já na outra ponta do Loire, com o Cabernet Franc, e de Cotelayon, que é também uma... Eu conheci bem aquilo e quando provei os vinhos,
tudo como
eu tinha os vinhos da Borgonha, os grandes vinhos de Sancerre, todos os vinhos usavam a madeira. E eu tinha um fascínio por que não? Depois aprendi algumas coisas que não aprendi nos livros. Uma delas, que aprendi com a madeira e que, peço desculpa, que nós hoje estamos a usar muito nas cuvas, não é a temperatura constante de fermentação, mas a velocidade da fermentação. Nas barricas, nós começámos com 13 graus e terminámos em 24, 23 graus. E eu comecei a ver que não eram os efeitos diretos da madeira, mas os indiretos, o facto da contabilidade da madeira ser baixa e atingir temperaturas mais altas na parte final, nos primeiros tempos deitei as mãos à cabeça.
Depois tem uma temperatura muito alta.
Mas depois comecei a avaliar e realmente tem um bom efeito, que posso transportar depois para a fermentação em cubas. Não tem mal nenhum, e nós hoje terminamos fermentações com 22, 23 graus.
Exatamente.
Pronto, mas digamos, onde é que eu andei? Andei por aí.
Nesses anos todos.
Mas muito trabalho, e muita experiência, muito estudo. Durante esse período também colaborei em muitos trabalhos de viticultura. Foi uma parte que eu acho que é fundamental para a energia. Eu, na verdade, para além de já ser viticultor, e eu costumo dizer que eu podo desde os 10 anos. Durante este período tive pessoas que também colaborei muito com o Rogério, acompanhei o Rogério Castro anos e anos. E a viticultura para mim é uma...
Uma das bases.
Não estudei só, pratiquei muito.
Isso é importante.
Porque estive no início de vinhas, cometi muitos erros, aprendi muito viticultura. E também isso para mim deu-me um suporte muito grande. Eu hoje olho para as videiras e quase que... há pouco tempo eu estava a criticar, por exemplo, as mesas de escolha. Dando um exemplo, olho para uma videira e tenho duas varas, uma atempada e outra menos atempada, ou seja, vara castanha. Cada uma tem dois cachos. Se eu fizer vinho desses quatro cachos, tenho quatro tipos de vinhos diferentes. E, portanto, eu ponho esses quatro cachos em cima de uma mesa de escolha e peço para os distinguir. Ninguém os consegue distinguir. Só se distingue mesmo é na vinha. E esses trabalhos que fomos fazendo ao longo dos anos deu-nos muita experiência, desde o estudo do rendimento. Mesmo fui coautor e autor de alguns trabalhos relativamente a clones, ao rendimento, o arinto, até com outras castas, com a Torreira Nacional, por aí fora. Com o Alvarinho. O Alvarinho até nem foi muito estudado sobre esse ponto de vista do rendimento, não sei o quê. Foi mais a experiência ali de fazer muitos e...
De fazer fazendo.
É, exatamente, foi isso.
E depois, o Gonçalo lança a sua primeira marca em...
98.
Com
Muros de Melgaço. E Muros de Melgaço acaba por ser um vinho fermentado em madeira. Portanto, durante esse tempo, o meu estava destinado que eu tinha que fazer mesmo fermentado em madeira. E lembro-me bem que fiz 7 barricas ou 8 barricas. Eu fiz 2.000 garrafas.
Sim, já um número...
Na altura, eu já tinha experimentado muitas origens e muito tipo de tosta, mas confesso que esses 10 anos nem foram muito intensos em termos de conhecimento da madeira. Acabei por ter um pouco, aprendi muito que as madeiras, a tosta era um fator importantíssimo. Não aprendi tanto que o tamanho, mas aprendi que a origem também era importantíssima.
O grão?
Sim, o grão, tudo por aí.
De proveniência?
Ah, sim, as proveniências são... Eu hoje estou muito focado, já há muitos anos para cá, na Invertrange, que para mim é a delicadeza em madeira, não é? E não é por acaso que os grandes problemas também se fazem.
Sim, fazem com essas. E atualmente o Anselmo está em três vales distintos, nos verdes. Portanto, temos o Minho, o Lima e o Douro. E também com três castas devidamente implantadas.
Estas castas são pronto, o Alvarinho no Minho, o Loureiro no Lima e o. E são locais completamente diferentes. Essas castas aparecem. Eu de vez em quando vou ver o livro do Cincinnato, a Costa de 1900, e dou a explicar porque quando ele fez esse livro, não, entre Douro e Minho, não consta lá nem o Alvarinho, nem o Avesso. O que consta, até se quisermos, só que consta o Cainho Branco e o Loureiro, ou Dourada. Portanto, o Alvarinho até existia, mas não estava cultivado em grande força. E por vezes, eu diria que essas castas foram-se adaptando, não é? O que é que aconteceu? O Alvarinho não estava. Se recuarmos aos anos 30, éramos capazes de encontrar em Monção.
Mais tinto, não é?
Era só tinto. E o Alvarinho teve ali uma adaptação muito boa. Mesmo fantástica. Ao contrário, o Loureiro era uma casta que estava muito mais em Monção.
Curiosamente.
Embora a origem dela é um bocadinho Monção e Rosal. Por onde... uhum.
Depois do outro lado.
O Vale do Lima tinha uma casta que era o Cainho Branco. Que era uma casta que eu acho que é muito boa. Eu vou plantar agora 1 hectare. Mas era muito ácida. E quando há a mudança das formas mais baixas, medievais, até medievais não, até ao século XVIII praticamente, que passa para as formas altas, o Cainho torna-se altamente desinteressante, nem amadurecia. Ele é uma casta que
tem... cheio de acidez.
E é uma casta que, por exemplo, num vale como este, falando destes três vales, cada um deles tem digamos, condições muito diferentes. O Minho, o Vale do Minho, circundado por aquelas montanhas, onde apanha também Alvarinho do lado lá, que é tal questão quando fazem essa pergunta, mas adiante eu falarei disso, mas tem alguma influência atlântica. Hoje esta história do Atlântico, toda a gente agora é influência atlântica, porque Atlântico para trás é Atlântico para a frente. Claro que quando nós vemos o Vale do Lima, basta subir a Santa Luzia e olhar e ver como é que aquilo, o mar entra pelo Vale do Lima. Sim. O mar está muito próximo de Monção da Graça, pelo lado espanhol, sim, mais até pelo lado espanhol, pelo lado português. Claro que aquela linha de montanhas faz ali uma certa barreira e cria uma certa continentalidade. Depois também tem ali umas peculiaridades de Monção da Graça, daquele vale. Tem um bocadinho a ver com o tipo de solo, embora a origem seja granítica, nas zonas mais, nas cotas mais baixas, há muita rocha sedimentar, ou seja, há muito solo novo. Novo. Quando é novo, tem milhares, centenas de milhares de anos.
Sim, sim, sim.
Mas é novo.
Pois, relativamente são, novo.
São terraços fluviais, são aluviões, são coisas que se formaram com massas de água que passaram ali.
Sim, mais recentes, não é?
Mais recentes, que devem ter chegado ao que hoje podemos, perto dos 50 a 60 metros. De altitude à cota do mar. Não devia ser um mar quase, não é?
Uhum.
Há milhões de anos. E formaram-se alguns solos sedimentares que também são particulares em termos de portanto, e é ali um vale muito curioso. Eu costumo dizer que o segredo não é o Alvarinho ali, o segredo é realmente aquelas condições de solo e de clima, muito mais importantes que a casta. Eu até vou agora plantar 32 castas mundiais de branco para fazer pequenas experiências. Epá, é quase, não é provar nada, mas é dizer assim, foi o Alvarinho, mas podia ter sido outra.
Sim, sim, exatamente, foi uma coincidência histórica.
No Lima, na zona do Lima, o Alvarinho também se porta muito bem. Agora, tem uma forma um bocadinho diferente. Nós também temos lá o Alvarinho. O comportamento é um bocadinho mais parecido com Cambados.
Uhum.
Pronto, é a influência mais,
sim, sim,
mais marítima, que não é uma influência, eu às vezes tenho que dizer isto às pessoas, não é uma influência muito direta, é mais a influência, é como o solo.
Certo.
O solo não é o que vem pela raiz de cada tipo de solo, mas é que cada tipo de solo, com a sua estrutura, a sua porosidade, a sua teoria em matéria orgânica, ou teoria em argila, condiciona os outros fatores. A retenção da água, a temperatura do solo, a penetração da raiz. Portanto, é um efeito indireto do solo, não é um efeito não é feito por ter lá calcário ou por ter lá um granito deste terno ou daquele que sobe pela raiz.
Sim, vem, não é mineralidade,
vem,
não é?
E vem que a coisinha lá para cima. Não, é efeitos indiretos que tem sobre. Bom, e são dois vales já contíguos e completamente diferentes. Portanto, aqui as montanhas têm uma influência. A única diferença é que quando se entra ali em Viana, está todo aberto para o mar. O avesso, que para mim é em Baião, e não é só no Conselho de Baião, é em costas viradas ao Douro. Santa Cruz de Douro, Azevedo, Santa Maria de César. E uma parte da Teixeira também. Aquela parte ali é o avesso. Eu diria que se hoje redefiníssemos as regiões demarcadas, aqui seria a grande região dos vinhos brancos do Douro, do Vale do Douro.
Sim.
E se calhar o resto. Pronto, eu estou a apostar nessas três castas, nesses três vales, e tenho uma esperança muito grande que, com o aparecimento de muitos vinhos, o meu objetivo, já que passei, já estou a passar por este mundo do vinho e que eu gosto e que quero fazer qualquer coisa, eu quero daqui a 10 anos que existam para aí 3 ou 4, no mínimo 4 denominações dentro de uma própria região, que vai valorizar a região. Mas, agora, a do Douro, digamos que aquela é a parte mais fresca do Douro.
Sim, que está mais exposta também ao oceano,
mais atlântico, mais marítimo. Mas, dentro da região, do contexto do vinho verde, é um bocadinho parecida com o... A continentalidade é muito parecida com a de Monção e Navarra. A questão mais continental, né? E o avesso. Eu ando há uns anos a dizer que o avesso vai ser uma estrela. Mas
será que já assim, não é?
Não é. Eu digo que ainda não é porque não há muitos atores. Falta mais
para todos.
Mais projetos. Sim. Ou seja, precisamos ali de 5, 6 projetos consistentes com o avesso, como é? Que ao longo dos anos prove que realmente aquilo...
Mas vão aparecendo, há 5 anos atrás não havia tantos.
Não, e vão aparecer mais.
Sim, de certeza.
E penso que também é preciso aparecerem viticultores novos. Os viticultores novos trazem sempre mais qualquer coisa de novo.
Acrescentam.
São mais irreverentes, conseguem questionar aquilo que já ninguém questiona, toda a gente... Pensa que já está tudo descoberto. Um dos problemas que nós, por exemplo, os anos 80 da viticultura portuguesa, e viticultura e a energia portuguesa, foi em anos de muita investigação.
E descoberta.
Um bocadinho desordenada, mas feita. Agora não, agora vamos às comissões vitivinícolas. As universidades, os empresários também não querem investir mais. Mas as comissões vitivinícolas dispensam 80% das verbas e do tempo é para marketing.
Para fazer
passando,
vender.
Passando do princípio que já parece que está tudo descoberto, não é? E não está, falta muita coisa para fazer. Então aqui falta muito mais, não é? Há muitos desafios ainda pela frente.
Sim, até porque a região dos vinhos verdes passou, inicialmente, a produzir muito, muito vinho tinto, e depois, a certa altura da sua história, começa a produzir mais vinho branco. E não é assim há tanto tempo.
A região do vinho verde, a partir dos anos 50, nos anos 50, tinha para aí 85% era tinto. E rapidamente se reverte em praticamente 50 anos.
Para branco. Dá-se
uma inversão total.
Mas curiosamente agora também estão a aparecer vários portões apostados nas castas de
tinto. Eu acho que tão principalmente em Monção, que foi uma das regiões gloriosas portuguesas em produção de tintos e exportação de tintos, seria um crime não se apostar nisso. Eu estou a apostar um alvarelhão e vou plantar mais alvarelhão, porque é mesmo dali e é o pinot português. Eu não... Isto do vinho verde também, não houve nenhuma região no mundo com um percurso como o vinho verde. Um percurso acidentado. Eu até costumo dizer que o vinho verde é um acidente de 3 séculos, mais ou menos. Porque é a mudança cultural, a passagem da zona de vinhas baixas para vinhas altas, tendo que manter e aumentar a produção para aumentar a população. Quer dizer, isso é uma mudança que nenhum país do mundo aconteceu. O norte de Itália não aconteceu nada disso. As vinhas são mais altas. Tem a ver com uma cultura etrusca.
Uhum.
Então havia uma cultura greco-romana de vinhas baixas e uma cultura etrusca de vinhas mais altas. Exotismo. essa rapaziada, esses etruscos, foram eles que ensinaram aos romanos, principalmente, a comer e a beber a sério.
E como deve ser.
Mas pronto, a nossa, aqui o vinho verde desperdiçou durante muitos anos uma história lindíssima, que é de uma mudança cultural que tem a ver com necessidades. E uma questão de engenharia também, quer dizer, conseguir andar à volta às coisas.
Sim, mas ao longo da história foram gentes inventivas, não é? Portanto,
obviamente
começaram a ter mais população e começaram a colocar as videiras mais para a bordadura dos campos, como o Celso
claro,
fazia muito bem, e depois até começaram a altura para subir as árvores.
Porque senão não conseguiam ter isto hoje e conseguir algum equilíbrio. Hoje é como a questão da agricultura, não é? Quer dizer, hoje as pessoas falam tudo da agricultura. Grande gente que eu vejo comentar, escrever sobre isso, não percebem do que é o equilíbrio agrícola, não é? Inclusive, até hoje, eu sou muito da agricultura sustentável, da produção integrada, que é essa que garante o equilíbrio agrícola. Porque, supostamente, se o mundo passasse só a fazer orgânico ou biológico, significa que tínhamos que derrubar quase 50% das matas do mundo, ou seja, arrebentávamos com o ecossistema todo.
Sim, então,
para as pessoas poderem comer.
Certo.
Ou seja, atenção, que tem que se perceber do ponto de vista do equilíbrio.
Sim, do ponto de vista ecológico.
E há muita gente, hoje eu sou muito. Se mantivesse a produção e o orgânico garantisse uma produção razoável, eu não tenho problemas nenhum desde que se mantenha o equilíbrio. Ou seja, há um caminho ainda a percorrer para fazer isso. Não é utilizar isso como uma ferramenta de uma necessidade. Há uma necessidade de mercado e eu satisfaço essa necessidade de mercado de uma forma marqueteira. Né? Eu isso
não
sou,
vai,
mesmo,
não vai.
Sou mesmo
pois não vai em
corrosivo em relação a isso.
Compreendo. A questão que se coloca é, o Lançando começou num vale, entretanto já faz vinhos em três vales. Haverá mais algum vale quando o Lançando quererá ir?
Não, eu apoio, por exemplo, um projeto, que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, que correu muito bem, que, por exemplo, a Quinta de Santa Eulália, num Basto. Correu bem porquê? Porque há um rapaz que se chama Francisco, que está na família, e hoje é um rapaz que sabe viticultura, sabe de enologia, tem feeling e até tem que vender os vinhos dele. Eles são uns viticultores grandes na zona. E eu agora já sou lá antes da vindima e depois da vindima a provar com ele. Então a mim dá-me um gosto saber que ele que já
está autónomo.
Que está autónomo. E eu fui há pouco tempo provar lá os vinhos e fiquei espantado. Tive que dar os parabéns e assim, pá, pronto, está cumprido, está visto que isto aqui é uma região de grande categoria também. O Zona de Basto, por exemplo. Eu acho que vinhos autênticos, vinhos com muito, muito caráter, com muito. E portanto, esse vale não vou lá fazer vinho.
Porque já, não, porque já, eu, já lá está quem faça também.
Eu sou sincero, o Lima, viticulamento, o Monsanto Gasso, estamos a chegar aos 50 hectares, só em Alvarinho, e no Lima já vamos em 70, de Loureiro. Portanto, é nesses dias que estamos mesmo
a produzir
viticulamente e a acompanhar isso. No avesso, temos uma parceria com a Quinta de Guimarães, também uma quinta grande, que agora ajudámos a reestruturar e que nós estamos a... Mas, pronto, o avesso vai mais devagarinho. Mas
chegará lá.
Mas eu acredito que sim.
Mas, entretanto, o Anselmo, ao longo do tempo, também tem descentralizado a casta ao reino. Então, além de ser feito lá em cima na Monção de Algarve,
mas, entretanto, eu até a levo comigo. Eu, há 12 anos, propus ao João Paulo, na Barrada, fazermos um bocadinho de vinha da Alvarinho, porque eu também queria saber como é que o Alvarinho se comporta. Numa faixa que é atlântica, zona de Cantanhedo,
com calcário,
mas também em calcário. Curioso. E depois, a Adega Mãe, hoje, aquela zona é muito boa. Excelente para o Alvarinho. Eu hoje posso dizer que fora de Monção Melgaço há grandes Alvarinhos em zonas muito altas do Douro, zonas de altitude. E se quiser escolher outra zona a seguir, que já tem alguns vinhos, seria ali de Lisboa, ali perto, digamos, da linha Monte Junto para dentro, digamos, da Archeira, da daqui da Serra da Anchieta até ao mar, não é? Até Santa Cruz, por ali. Há ali uma zona muito boa, onde o Alvarinho tem um grande comportamento, e, por exemplo, não só, assim como o Viozinho também.
Por exemplo.
São duas cartas que estão ali a marcar pontos, mas forte mesmo, mas forte. Não viaja tão bem como isso, Alvarinho. E é pena. Se viajasse melhor, ainda engrandecia mais a região onde ele veio.
Mas onde ela também está muito bem implantada é a Norte. A Norte, ou seja, a Norte de Portugal, já em Espanha. E sim, a casta é exatamente a mesma.
Sim.
Então, as linhas baixas produzem 60 milhões de quilos.
E eles começaram bem mais cedo do que nós a exportar a ideia do Alvarinho.
Sim. E com uma vantagem também, eles, pelo facto de ser uma região autónoma, tiveram um grande apoio do governo galego, na altura. Estavam presentes em tudo que é evento internacional, eu lembro-me.
Sim, nos Estados Unidos.
Eu lembro-me nos anos, quando acabou o curso, finais de 80, andaram a ir a Bordeaux, ir a todo lado, aos Estados Unidos, e eles espalharam. Eu penso que... eles têm uma diversidade maior que nós, porque há a que fica no mesmo buraco, que não se amalgasse, no mesmo, digamos, na mesma concha.
Do outro lado.
Do outro lado, que é basicamente a mesma matriz. Mas depois tem a zona do Rosal, que já tem uma descrição diferente, com muito braço fluvial ali. Ali o sol é muito, muito, marca muito. E depois tem as areias. Os arenosos mais junto ao mar, na zona de Garcia, Cambados. O chamado Val de Sanês. E ali desenvolveu-se muito a viticultura. Primeiro, houve muitos empresários
a
investir. Alguns até duvidosos, mas pronto, mas houve. E deu-se um boom do Alvarinho. Foram menos cuidadosos que nós. Ou seja, tudo o que era da casta Alvarinho, tudo dava Alvarinho. Até que eles podem colocar Alvarinho com 85% de Alvarinho. Nós, eu penso que fomos um bocadinho mais, também porque sabes ser mais pequenos, fomos sempre, nem tudo o que é Alvarinho colocámos da palavra Alvarinho. Fomos mais comedidos. Né? Agora, eu penso que nós, numa dimensão bem menor, em certos mercados temos mais notoriedade
do que eles.
Eu penso que eles também, eu penso que a própria sub-região de Monção Magalhães tem que ter algum cuidado com os preços, ou seja, se está a querer valorizar, não pode andar eles
depois, lá por baixo,
com o excesso,
né?
De produção, começaram fizeram algumas asneiras.
Mas é que provavelmente não é muito fácil competir com os Alvarinhos espanhóis, com os Alvarinhos galegos, até porque eles inundaram completamente o mercado. Portanto, a questão é, como é que se pode competir com o Alvarinho, a Alvarinho, com a Alvarinho? Não é muito fácil, certeza absoluta.
Não, eu penso que quando nos consegues vencer, se calhar melhor é juntar-se a eles, não é? Eu penso que nós nunca tivemos nenhuma estratégia conjunta. E esse também é a pena. Eu lembro-me que há 20 anos defendia um bocadinho isso, não é? Porque nós devíamos ter uma estratégia concertada aqui para o Nordeste. Isso é um bocado difícil, não é? E acho que é mais por causa nossa do que por causa deles. Eles estão bem abertos sempre. Eu gosto muito daquela gente do lado de lá. São aguerridos e lutam por aquilo que querem. Nós, eu penso que tivemos aqui esse... Nós temos uma dimensão mais pequena e depois confunde-se aqui um bocadinho a questão do vinho verde. Na verdade, o vinho verde puxou também para baixo. Ou seja, eles dominação Rias Baixas e cotaram mais por cima. Se formos ver os preços médios, não tinha nada a ver, nem temos nada a ver. Se quisermos fazer vinho verde versus Rias Baixas, para não estar a passar a mão sobre o meu gasto contra... Preço médio é muito mais alto do lado.
Sim,
lá.
Sim, do lado.
A esse nível trabalhar é muito melhor. Muito melhor que do lado cá. Mas muito melhor. Nós, o que é que acontece? Nós somos um pequeno enclave dentro da região do Vinho Verde, que hoje já não há grande problema com o Vinho Verde, mas se formos olhar para a maior parte da rotulagem dos vinhos, a rotulagem principal não tem lá a palavra viver, significa qualquer coisa. Grande parte dos produtores.
Mas é preocupante.
É. É porque os produtores fugiram sempre da noção. A noção de vinho verde foi sempre associada a um vinho menor. Eu vou contar aqui uma história que eu tenho que contar, porque para mim é deliciosa e ao mesmo tempo preocupante. Eu estava no aeroporto, eu tenho um vinho no aeroporto, o tempo está lá a 80 euros ou 80 e poucos euros. Eu envergonhei-me, eu virei a cara e fiz conta que não, para não os ver, estavam dois, só para não os ver, para eles, porque acho que iam ficar. Estavam dois produtores de vinho verde. E diz um para o outro, produtores de vinho. Apá, olha para aquilo. Isto é um escândalo, isto devia ser proibido. Um vinho verde a 80 euros. Para isso diz tudo.
Pois, percebo. E era o tempo.
Era o tempo. Olha, um vinho verde a este preço, ou seja, as pessoas acham que o vinho verde, mesmo os próprios que o produzem, que não tem categoria para chegar. E foi essa a minha luta de mais ou menos 30 que continua.
Mas em Espanha há um vinho verde ainda mais caro que o tempo. Há um Martin
Codax, claro,
feito com botrinhos, bem mais caro.
Sim.
Mais de 100 euros. Por acaso até é interessante, porque são dois portas-estandartes das duas regiões. O tempo, estou a falar em termos de preço do tabulado. Portanto, o tempo é seguramente o vinho mais caro dos vinhos verdes, e o Codax, com o Botrichis, é, de certeza também, o vinho mais caro da região de...
Bom, mas esse não é um registro de, digamos, de um, não, é, não se pode dizer que é um licoroso, mas digamos que é um doce natural.
Uhum.
Já não é um registro de doce natural,
sim, sim,
que
sim.
Não um...
Mas ainda assim, feito de
Alvarinho,
não é?
Sim, sim, claro, mas feito de Alvarinho.
Mas são dois registros completamente diferentes um do outro, mas são, se calhar, dois portas-estandartes. Nós, eventualmente, não podemos ter um preço barato, até porque são dois vinhos excepcionais.
Pois, eu acho que é lógico que nós temos um teto. O vinho português em si, internacionalmente, tem um teto. Mas parece-me também que a região... E isso está a acontecer um pouco, já no mercado nacional, mas a região de vinho verde tem que ter uma promoção diferenciada. Não pode promover o Monsanto Manuel Gás da mesma maneira que promove o restante. E eu até vou confessar o seguinte, o restante não é o restante de uma forma, também não podemos ver o restante de uma forma negativa, o restante mudou imenso.
Para melhor.
Para muito melhor. Nós hoje encontramos grandes vinhos, um Basto, um Baião, um Arancho, Lima. Eu lembro quando comecei com a minha. A ideia que existia era Loureiro é para 6 meses. Isso é para 6 meses, isso é um vinho efêmero. É logo, Loureiro. Temos hoje Loureiros com 20 anos que estão 15 a 20.
Sim, muito bom.
Estão em forma. Estes preconceitos também foram caindo, não é? E ao mim dá-me um certo gozo ter participado também nessa, digamos, nessa revolução, por assim dizer, nessa marcha
contra... É difícil não encontrar um movimento nos vinhos verdes em que o Anselmo não esteja ligado.
Sim, é vai. Está bem, pois, digamos, embora o movimento nacional foi um movimento mais... Um pouco a minha geração foi um movimento grande mesmo.
Uhum.
Alguma geração anterior também fez, mas não tinha força, eram poucos para fazer a revolução. Falar do João Ramos, do José Maria Campos, nessa altura. Conta-se quase pelos dedos. Né? Milícias, o Virgílio...
O Peter Wright,
pois... digamos, mas muitos domingos, mas digamos a minha geração, que no fundo é a geração dos meados de
80,
sim, 80, dos anos 80, anos finais de 80 e 90, penso que pronto, fizeram uma revolução também muito mais pelo país todo, e isso também acaba por coincidir também com grandes evoluções na enologia internacional. E,
sim, sim, sim.
Os grandes avanços, os estudos, essas coisas todas também acontecem nessa altura.
A questão que se coloca agora é exatamente, houve essa evolução toda nos anos 80, anos 90, somente no final dos anos 80 e no final da continuação dos anos 90, e depois em 2000 a internacionalização dos vinhos no nível nacional. Mas eis que chegamos agora, a 2018. A questão que se poderá colocar é, que muita gente já coloca, é: será que na sub-região de Monsanto Delgado teria a ganhar se tornasse uma denominação autónoma?
Sem dúvida.
E terá massa crítica para fazer?
Já tem. Digamos que eu dou sempre aqui o exemplo das denominações. Nós estamos a começar de baixo para cima. Vamos ver o caso do Alentejo, que foi de cima para baixo. Fez-se por portaria, porque as sub-regiões, as denominações que existem dentro do Alentejo, aquelas 5, são denominações de portaria. Claro, existiam lá vinhas, mas nunca existiram uma consistência de vinhas para que se pudesse dizer que era, que podia ser DOC. O Monsomel Gássio é ao contrário. Inclui-se dentro de uma região enorme e começa a ter uma panóplia de vinhos que dão sustentabilidade ao aparecimento de uma DOC.
Eu digo brancos e tintos.
Brancos e tintos. Tintos faltam mais alguns. Tintos, eu digo sempre, quando vejo plantarem em Monsomel Gássio o vinhão, eu digo assim, não é daqui. Não é por esse caminho. O vinhão não tenho nada contra, é uma casta, é um vinho rústico, eu não gosto muito, mas pronto. Até o bebo, com algumas comidas, até gosto dele. Mas, por exemplo, Monsomel Gássio, não é esse o caminho. Se me disserem que é algum Borraçal, com algum Pedral, que eu também quero pôr, Albergão à cabeça, estou de acordo. São vinhos que, no fundo...
Cainho tinto, não?
Cainho? Cainho tinto. Sim, um cainho branco. Cainho tinto, por exemplo. E eu acho que é isso que... Pronto, que é necessário. Isso para o caminho dos tintos. Para o caminho dos brancos. Parece-me que hoje já existem. Eu diria... Se calhar conseguimos arranjar aqui 20 vinhos...
Tinto
da sub-região. Se tivéssemos que ir a um exame para ver se passávamos para a denominação, eu acho que passava.
Com distinção. Com distinção, sim, com certeza.
E esse é o caminho, eu acho que já não tem volta a dar. A própria comissão e a comissão executiva que está à frente da região também já está convencida disso.
É uma questão de tempo.
É só uma questão de tempo. E que não tem custos nenhums. Que as pessoas pensavam, se tiver a denominação, tem que ter certificação. Precisa. A denominação é uma delimitação, mas que está dentro de uma região onde já se certifica, continua tudo na mesma.
Só, e aconteceu já noutros países.
Só que nós, quando vamos apresentar vinhos e levamos lá rodinhas dentro da própria região, isso valoriza. E de uma vez por todas, penso que já acabou esta história, que o vinho verde é um tipo de vinho. Embora ainda haja uma resistência, mesmo nos margens, uma resistência a ir. Isto é um vinho único. É quando me dizem, é um vinho único. Pois é, o Douro também é um vinho único. Barrada, Tudão, os Açores, o Pico, a Madeira, são vinhos únicos. Mas quando dizem único, é no sentido que às vezes um bocadinho pejorativo. É único porque até é diferente, é mais grau alcoólico, é não sei o quê. Pronto, isso é tudo querendo buscar algumas coisas que possam ser favoráveis. Vamos ver, hoje também não é muito fácil. E isso, hoje está a acontecer algumas coisas no mundo, que estão a fazer vinhos de... Alguém me dizia, pá, vou fazer no Douro um vinho de tinto de 9 graus e meio. Isso é desvirtuar a natureza. A natureza, o equilíbrio, é o equilíbrio. Eu também não estou à espera de um loureiro de 14 graus no Vale do Lima. Mas pelo 11,5, 12 ele está. É mais ou menos quando ele está no ponto. No Alvarinho, se eu fizer um Alvarinho com 10 graus, se alguém me aparecer com um Alvarinho a dizer 10 graus e que está equilibrado,
é de pensar duas vezes, não é?
É mesmo.
E recentemente o Anselmo adquiriu uma nova quinta. Uma quinta para fazer mais experiências vinhas. Falamos um pouco dessa quinta.
Para esta quinta começa. Eu começo como arrendatário em 2008 e o primeiro desafio que pus ao patrão, que queria vender, uma quinta que está na família desde o século XIV, na mesma família. E tinha 12 hectares de vinho. Mas estavam decadentes as vinhas. Eu desafiei, reestruturei esses 12 hectares. E eu, para mim, a quinta era praticamente só aquela área da vinha. Depois comecei. Depois fiz mais 5. E depois fiz mais 20. E agora estou a fazer mais 10, ou seja, vai ficar nos 48 hectares. Mais 2 de tinto, 50. Portanto, e agora, depois virei para... acontece, durante esse... Quando cheguei a um ponto da restauração em 2016, comecei a olhar para a quinta e baixei um poema. Esta quinta fica num vale lindíssimo, uma exposição. Não é por acaso, o nome comum é a Quinta da Torre, mas ela é conhecida por Casa da Torre, Passo, Quinta da Bem-Posta. Portanto, o que eram quintas da Bem-Posta eram quintas bem-dispostas, virada à poente, sul poente, com uma exposição fantástica. E com uma diversidade de solos, tem no mínimo 7 diferentes texturas de solo, desde aluviões, terraços fluviais, porfiroides, granitos porfiroides, biotíticos, saibros daquele granito, que nós chamamos saibro mais podre, parece um granito podre. Portanto, tem ali matéria para... E já tenho feito alguns vinhos dessas.
E já tive a oportunidade também de provar quando foi da última vez.
E essa, portanto, essa quinta, depois olhei para a casa, depois comprei e comecei a olhar para a casa. E passei 2 anos a reconstruir, quer junto dos arquivos municipais, desses anos distritais e Torre do Tombo. Terminámos na Torre do Tombo com um tombo de 715 páginas sobre a quinta e sobre as famílias que lá estão. Ou seja... E para mim a maior satisfação é que foi uma casa senhorial, foi uma casa do vinho do século XIV, XV e XVI.
Os teus primórdios?
Os tintos que se passavam, iam dali, passavam o extremo, iam de Lima para ir para Viana. É uma casa com história do vinho e tem uma grande história senhorial e que ainda tem outro pormenor. É que ficou medieval. Ficou medieval porque há 350 anos uma senhora que herdou esta casa casou com um homem muito rico da linha da Luz, em 1702. E ela vai para Lisboa e nunca mais volta, ou seja,
ficou abandonada.
A casa não passou pelo ciclo nem do milho.
Depois dos cereais.
O milho começou a dar muito dinheiro e as pessoas começaram a encostar às casas medievais aquelas pedras apargadas, ou ainda com o ouro do Brasil. Portanto, ela não passou essa fase, ficou medieval. E aquele ar medieval que ela tem, quase, eu até chamo de chocante, né? As torres. Pronto, ela disse-me: eu vou fazer lá um enoturismo, que vou chamar o Centro de Experiências do Alvarinho. Quero que as pessoas também provem as experiências que eu faço. Vou fazer uma adega muito pequena lá. Onde era a adega medieval? Vai ser uma adega. Onde vou pôr lá a mesma lagareta, tudo.
Como era?
Como era. E vou fazer também um agroturismo. As pessoas, a quinta tem 1,5 km de frente rio, um rio lindíssimo, que é o Gadanho. Tenho depois uma levada que alimenta 2 moinhos pelo meio da quinta também. E é uma quinta que tem beleza, pronto.
Tem potencial também.
Tem matas, tem um potencial alto. É neste momento, em termos de dimensão, do Alto Minho, a maior quinta. Do Alvarinho é de longe já com maior plantação. E pronto, agora só tenho que
explorar
e estudar um bocadinho. Eu, sinceramente, eu tenho um desígnio meu, que é... Eu não quero fazer muitas garrafas de vinho, quero as vender cada vez melhor. E eu penso que a quinta, nós... Há pouco tempo eu estava a refletir isso com Constantino, e sim, nós os 50 mil litros que fazemos de fermentação na Madeira, por assim dizer, os melhores vinhos, 90% já são da Quinta da Torre.
Já é bastante.
Pronto, já, ou seja, já é de lá que... E quer seja uma parcela, quer uma matriz que é comum. Tem um perfume muito diferente, muito... Eu convivi mal ao princípio, isto é muito, muito floral, mas é de lá. Não sei o que é que vem fazer, mas vou ter que conviver com aquilo. Mas eu acreditei naquele local, quer dizer, quando fiquei com aquele espaço, depois fui aprendendo aqui, então, à medida que fui plantando as vinhas, fui fazendo as experiências com os vinhos, e ainda em 2008, eu fiz ali 2 anos vinhos, ainda com as vinhas mais velhas, embora estejam decadentes, e aquilo deu-me um cliquezinho, eu assim, isto é muito bom. Eu lembro-me um primo meu que dizia que nos finais dos 50 iam lá beber, sempre provar o Alvarinho ao domingo de manhã. Ele disse que aquilo que era.
Era muito bom.
É pronto, eu agora é para a frente. Agora...
Isso significa que vamos ter os vinhos do Anselmo reestruturados no futuro próximo?
Bom, grande. Atenção, alguns dos meus vinhos
Já eram de lá.
Contacto, curtimenta, os pressões foi talvez a descoberta que eu fiz lá numa vinha de saibro, que eu acho que é...
Saibro.
Saibro, um solo muito particular também. E os pressões, achava-se pressões, porque eu às vezes queria considerar que isto é experimento. Até dizemos um termo que é isto, porque estamos a lamber pedra, não é? E pronto. E na verdade, eu, se calhar nunca o disse, andei sempre mas a parcela em 2009. Em 2009, quando eu lanço Parcela Única, tenho que confessar que o Parcela Única é realmente uma parcela que eu estudei durante muito tempo, mas dentro da Quinta eu tenho muitas parcelas únicas. E eu vou ter que agora repensar
todo o portfólio.
O portfólio continua no mesmo, tenho que agregar qualquer coisa. Eu penso que dentro de 3 anos estou a produzir, estou quase autónomo em termos de. Mas eu não quero autonomia total. Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo há 20 anos, há parcelas de, até pequenas, umas pequenas, outras um bocadinho maiores. Acho que eu nunca vou deixar escapar.
É gratidão.
Se calhar, e até porque, se calhar até vou vender algumas ruas da minha quinta, de algumas parcelas, vamos ver. E é que seja para ficar com essas, não é? Mas pronto, também o meu objetivo era ter uma certa autonomia. Eu acredito que não tenho nada a... Se comprar uvas, a gente pode comprar as melhores e ter uma quinta que dê as piores uvas. Uhum. Felizmente, acho que as condições são ótimas. Agora a questão é ter uma boa viticultura também. Quando nós controlamos mais e temos uma boa viticultura, temos potencial, ainda podemos ir mais longe.
Mais qualidade.
E eu penso que é isso que eu acho. Ainda vou conseguir, tenho conseguido ir mais longe ainda. Não estou bem contente com os meus vinhos, sério. Eu às vezes, por causa do outro dia, estava a comprovar um curtimento a 16 e deu-me um clique. Não era eu que eu não queria isto. Não queria este narizinho no vinho. Teria discutido com o Jair, epá, algum cuidado, isto não quero. Eu acho que nós, com uma boa viticultura, se conseguimos exprimir o local, os locais têm que ser expressos no vinho. Porque eu sei, nós, a nossa equipa sabe, também fazer vinhos maquilhados. Eu acho que hoje, eu chamo a atenção para o Alvarinho, a todos, mas sem distinção, a todos os produtores, também já tenho algum estatuto para lhes poder dizer, pá, não vão por esse caminho. Não é preciso, outro dia alguém me dizia, mas se não for a damada, as pessoas gostam do açúcar. Claro, o açúcar foi a revolução na alimentação, foi talvez
para
um lado, para os lados bons e para os lados maus. Mas temos o Alvarinho por si, é tão equilibrado. Ele por si já é doce, mesmo sendo seco. Doce às vezes com volume, com...
Porque não precisa.
Seco. E exprimi-lo bem na... Nós próprios temos que ter quase, entre nós todos, fazemos parte dessa região. Eu tenho dito sempre, temos que ser autocríticos, mas também críticos do vizinho de lá. Não tem maneira de dizer, apá, faço parte daqui. Ah, não vais por aí. Não precisamos todos também criar o mesmo vinho. Mas há uma matriz que nós temos que ter. Que é uma matriz de um vinho seco, complexo, que é. E que pode atingir níveis... Hoje não tenho dúvidas que podemos ter volumes grandes de grande nível. Não precisa ser só de 12.000 garrafas ou 1.000 garrafas. Não. Bom, eu gostava de estar numa quinta e ter 200.000 garrafas, um preço... Quem é que não gostava? Mas a mim preocupa-me muito esse aspecto, mesmo a equipa onde eu estou, pá, eu às vezes digo sempre, pá, se eu morrer, pá, epá, não se deixem perder pela quantidade.
Percam-se pela qualidade.
É, percam-se por questões de... senão, pá, não vamos por um bom caminho.
E daqui a 20 anos, onde é que o Alfão gostaria de ver a região e a Casta Alvarinho?
Eu daqui a 20 anos gostava era de já nem se falasse de Alvarinho. Eu já tentei com o vinho, que é as expressões, pronto, não ter lá a palavra Alvarinho. Não, não tem mal nenhum ter o Alvarinho. Até porque já nem precisa ter o Alvarinho. As pessoas já sabem que não são uma raça. Muitas, se calhar não todas, já sabem que é Alvarinho.
Vergonha não tem pino, escrito.
Portanto, para mim, daqui a, até a menos, daqui a 5 anos, vamos ser até bastante otimistas, não é? Daqui a 5 anos, já metade dos vinhos já não terem a palavra Alvarinho. Daqui a 10, já não terem Alvarinho. Isso era um grande passo. Isso já significa que já não precisávamos da casta ou do nome da casta para vender, não é? Portanto, isso era. Agora, onde eu gostaria de estar, em vinhos que realmente eles já se afirmaram que têm grande longevidade, que são vinhos para guardar. E penso que ainda temos de trabalhar um bocadinho a viticultura para atingir vinhos mais nobres. Eu acho que eu sou mesmo contra os meus vinhos, ainda falta finura. Ainda temos que procurar
elegância.
Eu, por exemplo, e um parcela, às vezes as pessoas dizem, um parcela é já, ou não sei. Não, provem vinhos no mundo e calma. Ainda falta.
Mais qualquer coisinha.
Nós ainda nos falta aos vinhos. E isso não é a adega. Embora a adega também tenha contribuído, mas não é só a adega. Falta-nos vinha, falta-nos delimitar também zonas de vinhas. O que dá, o que não dá.
Cruz.
Não é só, isto é Alvarinho, dá Alvarinho, não é? Não. Precisamos muito, muito, muito de atingir, mas com grandes, já em volumes consideráveis, vinhos com essa finura e também com o preço correspondente.
Uhum. Penso,
se o preço médio, vamos imaginar que o preço médio hoje é 7 euros ou 6 euros, eu daqui ainda gostava que o preço médio... Vai haver sempre vinhos para todos os segmentos, e acho que a região também tem para esses segmentos todos. Às vezes há uma quantidade considerável de vinhos já num patamar um pouco mais elevado.
Como o tempo?
Sim, como o tempo. Embora, eu vou confessar aqui o seguinte, o tempo não é, digamos... Nós, às vezes, quando na investigação, às vezes vamos por um caminho, não significa que aquele caminho vá terminar naquela ponta. Ou seja, pode ser um elemento de estudo. Eu, para mim, a curtimenta, o fermentar com a casca, e não sabemos nada sobre isso. E os nossos vinhos ainda precisamos de perceber bem. O Alvarinho, eu não tenho dúvidas, que a carga polifenólica que tem. Aqueles taninos que lá estão, tem que haver uma extração seletiva. Como? É mais temperatura? É menos? É na vinha? É mais stress hídrico? É menos? Temos que ainda chegar, no caso ali da casta, a essa performance.
Estudá-la mais.
Estudá-la mais. E eu hei de mostrar um dia destes o vinho da Torre. Fizemos um vinho da Torre, em que já incorporámos alguma coisa que aprendemos com a curtimento. Mas sem ser um tempo, não é? Mas já incorporámos alguma coisa. Portanto, às vezes alguns destes vinhos até podem acabar, mas tiveram a sua função de...
Pedagógica
de chegar a um... Talvez o tempo nem precise ser assim tão extremado. Não precisa de assim também tão longe. Mas pronto, precisámos aqui de...
Afinar,
ter, digamos, estrutura, que é o vinho para ter estrutura, também faz parte da estrutura. E não é só nos brancos. Então, se estiver associado a boa acidez, os taninos, por que é que não andam a fazer parte também da estrutura dos brancos? Isso é uma substância da natureza que está presente nas uvas em grande intensidade e que é muito boa até para outras coisas, para a estrutura do vinho, para a própria casamento com comidas, com... Porque não, foi sempre, quando eu cruzei o curtimento, foi mesmo isso, mas porquê que um branco não há de ser feito desta forma? Porquê?
E que eram feitos há 8 mil anos, não é?
E que os faziam assim. O que eu acho que é importante naquilo que se faz, que se fazia ancestralmente, também é estudar o porquê para poder melhorar. Não é também fazer cegamente. Ah, e porque fazia assim, só faço assim. Está bem. Alguém discutia há pouco tempo isso, que era... Eu acho que os vinhos têm que ser feitos dessa forma. Temos que voltar a tudo. Calma. Não é?
Mas também é uma aprendizagem que
o que é que faz na Natália? O que é que ela dá? Era bom também estudar o que é que ela dá para poder ainda fazer melhor. Não é só fazê-lo lá.
Sim, sim.
Só, eu faço Natália porque tenho Natália. Olha, e porquê que dás esse tempo? Porquê que dás mais tempo? E é o venteiro, e é com o engraço ou sem? E é com o venteiro ou com o esmagada? Ou semi-esmagada com o venteiro? Como é que é?
E o conteúdo? Está revestido ou não está revestido?
Está revestido ou não está revestido? Cá para mim.
E com quem?
Com o quê? Se estiver revestido aí, pode é a mesma coisa que estar a fazer. Eu, por acaso, nisso sou um bocado, então... toda a gente me pergunta, você não tem um ovo? Pá, tenho, mas está no frigorífico, tenho que tirar o...
Está guardado.
Pá, eu percebo porquê. Eu ao Mariano Garcia há uns anos ele fazia os como é que era? Os bolseiros para fermentar. E eu perguntava, diz-me porquê? Pá, porque dá, porquê? Ah, porque a manta sobe, fica mais pequenino, o diante.
Sim.
Quando faço a deslastagem, ela cai e desfaz-se mais. Está bem, olha. E carregas por cima, porque não carregas por baixo. Ou carregar por baixo. Fica mais homogénea a massa quando carregas por cima. Estas cubas carregam o tipo por cima. Faz um cone. O mosto vai mais para os lados e fica a massa toda mais no meio. Dificilmente. Pois ninguém faz uma operação que era pegar nela e distribuí-la. Por isso é que no lagar, quando se mete o lagar, eles vão com as forquilhas e distribuem nas cubas. Não é que a cuba seja pior ou melhor.
É o calha?
Não a distribuir. E há muitos fenómenos. Bem, fazer batonagem. Nós há 12 anos que medimos o oxigênio dissolvido. Que é importante para saber se faz ou não se faz batonagem. Não é parar por parar.
Sim, sim.
Claro que nós hoje até já parámos com o nariz.
Já não, estamos, já não vale a pena fazer
uma
mais.
Prova e parámos a batonagem. Pá, que é janeiro. Vale a pena. Mas depois também precisamos saber. Às vezes eu insisto constantemente. Epá, parou. Mas vamos ver porque é que paramos. Se é muito subido, se calhar já não é consumido tão rapidamente.
Uhum.
Portanto, este espírito também é preciso. Quer dizer, não podemos só. Eu volto à minha velha, que é fazer vinho, que acima de tudo, aquela frase, acima de tudo é conhecimento. Arte é apenas o pormenor. E fazer diferente, não há. Menos só a arte quando se chama muito conhecimento. Quer dizer, quando as pessoas. Isso era os que se vêem os sábios da analogia nos antigos. É? Quando eles já dizem aquelas. É? Quando se via o falecido da Bordier a dizer uma coisa, as pessoas pensavam, este gajo está a dizer aqui uma coisa qualquer. Não, mas eu, quando disse, ele estudou.
Pois, era uma afirmação
foi,
já
foi catedrático. Estudou mais na universidade, mas também fez. Ou seja, depois já só os dizer, e as pessoas pensam, ele diz isto, que é uma questão de arte.
Pois, com o conhecimento todo por trás. Muito bem, Anselmo, obrigado.
É tudo.
Está ótimo, muito obrigado.
Obrigado eu, pá.